Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Trombose afeta em maior parte os membros inferiores e é uma das principais e um dos principais fatores de risco da doença está justamente no fato de ficar muito tempo com as pernas paradas, né? Sem qualquer tipo de movimentação. Para você ter uma ideia, ouvinte, internauta, espectador aqui do Canal Saúde, a trombose é uma doença ligada à formação de um coágulo sanguíneo em uma ou mais veias grandes das pernas e também nas coxas. Quem fala, orienta, esclarece é o Dr. Bruno Canto, médico cirurgião vascular e endovascular, o convidado de hoje do Canal Saúde. Dr. Bruno Canto, vamos falar sobre o que causa justamente a trombose. Eu falei da perna sem o movimento, né? Muito tempo parado. Um exemplo disso é quem está acamado, quem tem problema de saúde, que precisa ficar em um leito de hospital ou em casa mesmo. Isso, se não tiver um movimento, pode gerar uma trombose. Mas, além desse exemplo que eu dei, que outro aspecto pode gerar também a trombose, hein, doutor Bruno?
Jota, essa é uma pergunta muito interessante. Só para situar os nossos ouvintes mais ou menos no que seria a trombose, trombose, ela acontece... A Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, ela estima que a cada ano no Brasil aconteçam 180 mil tromboses. E o que seria trombose, Jota? O sangue ele é bombeado pelo coração, ele vai para todos os órgãos do nosso corpo e ele precisa voltar para o coração. E ele volta para o coração através das veias. Entendo. E as veias tem uma certa dificuldade devido à gravidade. A nossa posição bípede, ou seja, de ficar em pé, dificultou muito esse retorno venoso. E por isso que as tromboses acontecem mais nos membros inferiores. Porque o sangue precisa vencer uma resistência muito maior até chegar ao coração. Então, quando o sangue ele sai do estado líquido, retornando ao coração, quando ele sai do estado líquido e ele se transforma para o estado sólido, ele não consegue mais fluir pelas veias e esse sangue para. Esse sangue para, causa uma dor muito intensa, na maioria das vezes, na panturrilha. Essa panturrilha ela pode inchar, pode ficar um pouco mais vermelha. E isso é um quadro clássico de trombose. Vários fatores podem estar inseridos ou podem estar envolvidos no desenvolvimento da trombose, uhum. Jota. Como você bem falou, a diminuição da mobilidade. Pacientes que passam muito tempo em pé, ou pacientes que têm uma mobilidade reduzida, seja por uma cirurgia de maior porte, ou uma fratura de fêmur, que precisa ficar acamado um tempo maior. Às vezes, pacientes que tiveram AVC, né? Esses pacientes, devido à redução da mobilidade, o sangue não consegue fluir com certo dinamismo. Esse sangue mais parado na veia, ele termina coagulando, formando os coágulos, ou trombose. Mas, como eu falei, inúmeros outros fatores podem estar envolvidos. A própria idade é um outro fator. Pacientes acima de 40 anos têm uma chance maior de desenvolver a trombose e essa chance ela vai aumentando com a idade. Pacientes que já tiveram trombose no passado, a chance de ter uma segunda trombose é maior do que quem nunca teve trombose.
Entendo.
A própria história familiar, né? Ah, um pai teve uma trombose, a mãe teve uma trombose, um irmão teve uma trombose. Essa pessoa, a rigor, ela tem um risco maior de desenvolver trombose.
Uhum.
Precisa de varizes também. As varizes, por serem veias bem dilatadas e, por isso, o sangue ele não flui com aquele dinamismo que a gente falou. Ou seja, o sangue nas veias, eles caminham, eles fluem muito lentamente. Então, por isso, varizes de grosso calibre, é importante registrar, varizes de grosso calibre podem cursar com tromboflebite e uma evolução para uma trombose venosa profunda.
Uhum.
Obesidade também, o fumo é muito importante. E uma coisa que a gente vê muito no consultório são o que a gente chama de trombofilias hereditárias. E o que é isso? São doenças do sangue que as pessoas ficam com a tendência maior a formar coágulo.
Uhum.
Ou seja, são algumas alterações em proteínas do sangue. Essas alterações elas são muitas vezes determinadas geneticamente e essa pessoa ela tem uma tendência própria a formar coágulos. esses coágulos, essas tromboses, quando acontecem, normalmente são tromboses mais graves.
Entendo. Doutor Bruno Canto, estou impressionado, né? Porque é um verdadeiro leque, né? De situações que podem ocasionar essa trombose, né?
Exatamente, Jota. Como você bem falou, vou até aproveitar a palavra leque que você falou. E como você vê que existe um leque de fatores que podem desenvolver a trombose, o quadro de trombose também tem um leque. O quadro clínico pode ser desde um leve desconforto na batata, uhum, às vezes uma pequena vermelhidão localizada, até realmente o que a gente chama de flegmásia, que é aquela perna bastante avermelhada, com muita dor e muito inchada. Uhum. Esse é o quadro mais dramático de uma trombose. É a trombose de todas as veias de uma perna. E aí o sangue chega naquela perna e não consegue voltar. E aquela perna vai virando como se fosse realmente um balão.
Entendi.
E isso pode ocasionar até o sofrimento daquela perna, e esse paciente ele pode sofrer uma amputação. Uhum. Então você vê que o espectro da doença, o leque do quadro clínico, ele pode ser desde uma coisa muito simples a uma coisa extremamente grave que pode levar à vida do paciente também.
Entendo. O doutor Bruno Canto, outro detalhe, o senhor falou aí da dor, enfim, dessa situação. Agora, quem tem algum tipo de doença correlacionada aí com essa dificuldade de circulação, é ainda mais complicado, né? Por exemplo, eu já vi uma reclamação de uma ouvinte falando de erisipela e, consequentemente, também da ameaça de trombose, enfim, por dificuldade de circulação nos membros inferiores, né? Acontece também esse casamento, infelizmente, constantemente ou não?
É interessante essa pergunta, Jota, porque o quadro de erisipela, em algumas situações, ele pode muito se assemelhar com a trombose. O quadro de erisipela é um quadro infeccioso causado por uma bactéria. Essa bactéria, ela invade a pele da pessoa e se instala nas camadas mais profundas da pele.
Uhum.
Por isso que a gente chama de linfangite, não é? Que é causa também celulite, que é a inflamação do tecido celular subcutâneo. Mas a erisipela, de uma forma geral, é causada por uma bactéria que vai causar dor local, vermelhidão local e reação inflamatória, que é traduzida por edema.
Uhum.
Bem, a gente falou edema, dor e vermelhidão. Tudo parece com a trombose. Então, isso vai depender. Aí é por isso que é importante procurar um médico, e procurar um médico o mais rápido possível. Primeiro, para a gente descartar, se for o caso, trombose, e para a gente diagnosticar a trombose. Então, a gente precisa diferenciar, Jota, e aí realmente é importante ir a uma consulta médica, porque dependendo da forma como aquele quadro é instalado, a gente vai ter indícios de se aquilo ali é uma trombose ou se aquilo ali vai ser uma erisipela.
Uhum.
Mas para diagnosticar a trombose, de uma maneira geral, a gente precisa fazer um exame de ultrassom. A gente tem ultrassom com Doppler colorido venoso. É um exame fácil de fazer, é um exame indolor, é um exame relativamente barato, né? Tem exames muito mais caros, então o ultrassom é um exame barato ainda, e que define o tratamento. Se realmente o paciente ele tem trombose, o diagnóstico tem que ser o mais rápido possível para que o tratamento comece o mais rápido possível. E por que o tratamento tem que ser o mais rápido possível, Jota? Devido a uma chance de embolia pulmonar. Eu acho que a maioria das pessoas já ouviram falar em embolia pulmonar.
Uhum.
E a embolia pulmonar, diferentemente da trombose, a embolia pulmonar ela pode matar em até 15% das vezes. Não é baixo esse número. Não é? E se a embolia ela não causa a morte, ela pode causar a longo prazo o que a gente chama de hipertensão pulmonar. E isso é traduzido em um paciente que ele cansa aos mínimos esforços.
Uhum.
O simples caminhar, subir uma escada, cansa esse paciente. E isso termina levando a outras situações, como, por exemplo, um infarto. Né? Então, a embolia pulmonar ela pode levar à morte em até 15% das vezes. E é por isso que, no meu consultório, a gente sempre procura diagnosticar a trombose o mais rápido possível para poder tratar da melhor forma, o mais rápido possível também.
Muito bem. Deixa eu avisar, nós estamos conversando, entrevistando o Dr. Bruno Canto, médico, cirurgião vascular e endovascular. É o convidado do Canal Saúde de hoje. A gente teve um probleminha aí com a imagem, né? A transmissão lá por conta de ser pela internet com o Dr. Bruno Canto no início da nossa entrevista. A gente estava vendo, mas não ouvindo. E por conta disso, agora a entrevista segue só com o áudio, né, do Dr. Bruno. Você está vendo somente a minha imagem no YouTube, no youtube.com.br Folha de Pernambuco e também no Facebook Rádio Folha FM. Mas o importante é o esclarecimento, a orientação, a conscientização do nosso ouvinte com relação ao tema. Doutor Bruno Canto, o senhor falou aí de tratamento. Eu falei no leque que existe, né, de possibilidades, enfim, da trombose. O tratamento também é um leque, é diversificado, depende do estado, da situação de cada paciente. Fale um pouco sobre isso, por favor.
Perfeito, Jota. Exatamente. Da mesma forma como o quadro clínico, ele tem um leque, né, um espectro de situações, de quadro clínico de uma forma geral, uhum. O tratamento também. O tratamento vai depender também muito do acometimento, às vezes da própria idade e de complicações que podem advir da trombose. Então, aquelas tromboses mais simples, aquelas tromboses de panturrilha, aquelas tromboses mais distais, de veias mais finas, a gente costuma tratar apenas com medicação para afinar o sangue. E isso é o suficiente para o tratamento. Eu fiz uma revisão recentemente, eu também dou aula na faculdade.
Pois não.
E fiz uma revisão recentemente sobre os últimos tratamentos de trombose, os últimos consensos. E, de uma forma geral, a primeira opção de tratamento para trombose são as medicações orais para afinar o sangue. Uhum. Porque quando a gente vai tratar o paciente, Jota, nem sempre o objetivo é recanalizar as veias. Porque tem veias muito finas que não vão causar problemas a longo prazo no paciente. Mas se a gente não trata, não afina o sangue desse paciente que tem uma trombose, ele pode evoluir com embolia, como a gente falou. Mas essas são as situações mais simples, digamos assim. A trombose de veias da panturrilha, dessas veias menores. Tem algumas tromboses que são mais, a gente chama proximais, são de veias mais próximas do coração, como, por exemplo, a veia femoral, a veia poplítea, veias ilíacas e até a veia cava, que já fica no abdômen. Nessas situações, a gente tende à remoção dos trombos, porque a gente entende que esses trombos em veias maiores, mesmo que o paciente seja tratado com medicação de anticoagulação, medicação para afinar o sangue, às vezes esse trombo ele pode deformar a veia e as válvulas, e esse paciente deve ficar com a tendência a inchar o pé. A longo prazo, essas pessoas elas têm até 30% de chance de desenvolver uma síndrome que a gente chama síndrome pós-trombótica, que é justamente um quadro em que acontece após a trombose, o paciente fica com a tendência a inchar esse pé recorrentemente e, eventualmente, formação de varizes de grosso calibre e aparecimento daquelas feridas, das úlceras venosas, para as úlceras de estado. Então, para evitar isso, quando o paciente ele é candidato ao procedimento cirúrgico de remoção dos trombos, que a gente chama de trombectomia, a gente faz isso. A gente ganha muito em qualidade de vida, mas não são todos os pacientes. Tá? É importante deixar bem claro aqui para os ouvintes que não são todos os pacientes que são eleitos para esse tipo de cirurgia, que é uma cirurgia, a princípio, que tem um certo risco, então não é todo paciente que vai se submeter a essa cirurgia, e também depende muito do quadro clínico. Então, a decisão se vai partir para uma trombectomia, que é a cirurgia de remoção dos trombos, ou não, vai depender de vários fatores. E aí o médico precisa estar ambientado com a situação, com o tratamento, para realmente diagnosticar e tratar da melhor forma.
Certo. Doutor Bruno, diabetes é um fator também complicador para a possibilidade de trombose?
Jota, a diabetes ela é um fator de risco para várias doenças, seja para AVC, para infarto, inclusive para pé diabético, que é muito comum, não é? Pé diabético é um mundo enorme. Uhum. A gente acha que o pé diabético é um paciente diabético, mas, na verdade, é um quadro muito mais rico, né? Tem alterações neurológicas, vasculares.
Complexo,
a diabetes,
né?
Ela causa outras coisas, outras doenças, mas não causa diretamente a trombose.
Entendo. Um detalhe também que eu gostaria de tirar uma dúvida com o senhor, doutor Bruno. Se fala muito de quem faz exercício, quem faz caminhada, ajuda o sangue a circular pelo organismo várias vezes, né? Quem faz caminhada, quem faz exercício, ajuda a diminuir a possibilidade de trombose ou isso é mito?
Ajuda muito, Jota. Tanto é que a gente começou falando que a diminuição da mobilidade é um fator de risco para a trombose. A gente tem um coração que bombeia o sangue para todos os órgãos do corpo. E esse sangue vai até o pé. Como é que esse sangue sai do pé até o coração, se ele está contra a gravidade? A gente tem a panturrilha, que é uma bomba muscular, também chamada de segundo coração. Então, quando a gente bombeia, quando a gente contrai a panturrilha, quando a gente faz caminhadas, corridas, pedalas de bicicleta, a gente está contraindo essa panturrilha e está ajudando o sangue que está no pé a subir até o coração. Então, a gente chama a panturrilha, né, de segundo coração. Por isso que é tão importante caminhar. Quando o paciente tem trombose, inclusive, lógico, passando a fase mais aguda, quando o paciente está mais seguro de que não vai ter a embolia, eu costumo liberar esse paciente para fazer caminhadas. É pois bom não. Que ajuda no inchaço, ajuda a melhorar a dor. Então, é importante, sim, caminhar. Inclusive, quem tem varizes, é importante caminhar.
Ok. Dr. Bruno Canto, mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar?
A grande mensagem é a gente não deixar de procurar um médico, negligenciar os sintomas que o nosso corpo ele dá para a gente. Dor na perna, uma dor súbita que a gente não tinha, não sentia aquilo, aquele um desconforto que se senta na perna, ou em outro lugar do corpo que seja. É importante procurar um médico, às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, pode ser algo simples ou pode ser algo muito complicado.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.